Hermê Entrevista. Hermê Entrevista.
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro antecipou para abril a última etapa de vacinação contra a febre aftosa. Nessa última fase da campanha, serão imunizados os bovinos e bubalinos de todas as idades. Eu vou conversar agora com o Superintendente de Defesa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Henrique Moraes. Bom dia, Superintendente, tudo bem?
Olá, Emelinda, bom dia a todos os ouvintes da rádio, um prazer falar com você.
Prazer todo nosso de recebê-lo aqui no programa Rio em Pauta da Rádio Roquete Pinto FM. O Paulo Henrique, por que foi antecipada a última etapa de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado do Rio de Janeiro?
Bom, Emelinda, tudo faz parte de um plano estratégico que envolve todo o país, que visa retirar a vacinação de todo o país até 2026. Então, isso está sendo feito por etapas, de acordo com avanços que os estados vão tendo, e a gente conseguiu isso nesse momento, que vai permitir que a gente retire a vacina agora, em abril, e respeitando um calendário que antigamente essa vacinação era feita em maio e novembro. A gente não vai fazer novembro, a de maio a gente antecipou para abril, para respeitar um prazo mínimo, que é o do envio da solicitação de reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal até agosto. Então, a gente suspende abril, envia o pedido em agosto, para que até o ano que vem a gente tenha uma resposta se a gente vai ser reconhecido internacionalmente como livre da febre aftosa sem vacinação. Nós já temos o reconhecimento de todo o país como livre de febre aftosa com vacinação em alguns estados, e alguns estados já conseguiram lá atrás esse reconhecimento de livre sem vacinação internacional, né? Então, tem um calendário envolvido nisso, por isso que a gente foi obrigado a antecipar para abril.
E qual é a meta da Secretaria com a vacinação de bovinos e bubalinos, agora para abril?
A nossa meta sempre é atingir 100% do rebanho alvo da campanha, né? E nesse caso são os animais de todas as idades. Na campanha passada a gente ficou perto de 94%, o mínimo exigido pelo Ministério da Agricultura é de 90% de imunização, então a gente tem batido essas metas, tem alcançado, mas a gente sempre vai perseguir 100% de imunização.
Agora, o Paulo Henrique, quem não vacinar, né? O que acontece com o produtor que não imunizar e declarar a vacinação do rebanho?
Emelino, antigamente, né, anteriormente, quando a gente ainda fazia vacinação regular, a gente autuava, multava, interditava a propriedade até que fosse feita uma vacinação assistida do rebanho e essa vacinação fosse comprovada para permitir que ele voltasse a poder transitar com os animais. Como essa vai ser a última etapa que nós vamos realizar, o produtor que deixar de imunizar os seus animais no mês de abril, ele vai ser autuado, multado, a propriedade fica interditada para trânsito até que haja a próxima atualização desse cadastro. Não vacinação, mas atualização desse cadastro. Porque tudo tem que acontecer entre 1º e 30 de abril. Depois do dia 1º de maio em diante, não pode circular uma dose de vacina no estado e a gente não vai poder receber animais de estados que ainda vacinam, tá?
Ih, caramba. A vacinação ela é obrigatória, né? Mas é bom lembrar que a vacina é comprada pelos produtores, não é isso?
Sim, sim. Ela é obrigatória, ela é de responsabilidade do pecuarista, do proprietário do animal, isso é previsto em legislação. A gente faz uma ampla divulgação das etapas de campanha e estamos fazendo isso desta última também, eu acho que é importantíssimo. Nós temos uma orientação do nosso secretário de Estado de Agricultura, o Dr. Flávio, para que a gente consiga levar a informação de forma mais clara possível para o produtor, para evitar que ele sofra essas penalidades e o Estado mantenha o cronograma e a programação para atingir esses índices e imunizar mais de 90% do seu rebanho.
Olha, Henrique, como os produtores eles devem proceder após a vacinação? Ah, já vacinei meu rebanho, o que ele tem que fazer?
Perfeito, Emelinda, boa pergunta. Ele, tão logo ele faça a aquisição da vacina e aí com aqueles cuidados todos de transportar em caixa de isopor, refrigerada, né, leve para sua propriedade, vacine o animal, ele preenche uma declaração de vacinação, ela está disponível no site da Secretaria de Agricultura e também nas lojas por meio físico, preenche adequadamente, junta com a cópia da nota fiscal da compra da vacina e entregue em uma das unidades da Defesa Agropecuária, até o dia 30 de abril. Isso é importante a gente frisar.
Há quanto tempo que não é registrado um caso aí de febre aftosa no estado?
Então, o último caso, felizmente, no estado do Rio de Janeiro foi em 1997. Então, de lá para cá, a gente vem mantendo a vacinação, a imunização dos rebanhos, né? Não só nós, os estados vizinhos, todo o país muito preocupado com isso, e evitando que a doença retorne. Então, quando a gente conseguir fazer a comprovação, né, de que a gente tem condições de ter reconhecimento internacional, o estado do Rio e os outros estados vão poder alcançar novos mercados consumidores, né, internacionais, que exigem só comprar carne de quem não vacina contra a febre aftosa. E uma informação importante, Hermelinda, nesse momento, a gente está com equipes da defesa agropecuária, nossos técnicos em agropecuária, zootecnistas, médicos veterinários, fazendo um inquérito sorológico para comprovar que a gente não tem a circulação viral no estado. Isso também é uma medida prevista nesse processo para a gente suspender a vacinação.
Agora, suspendeu a vacinação, mas a fiscalização continua, né?
Na verdade, a gente tem dito o seguinte, não se trata de uma simples suspensão da vacinação, é uma substituição da vacina pelo aumento da vigilância sanitária. Sim. Então, as medidas de vigilância sanitária, elas vão envolver diretamente o pecuarista, o prestador de serviço, o próprio serviço oficial, que somos nós, os representantes, secretários municipais de agricultura, Federação da Agricultura, órgãos de extensão, pesquisa. Por quê? No caso de qualquer suspeita de ocorrência de doença vesicular, a gente imediatamente tem que ser comunicado para que a gente possa tomar as medidas rápidas, né? E se for o caso de uma introdução da doença, da gente conter o foco e impedir que ele se dissemine.
Eu queria que você falasse quais são os municípios em que há mais criação de bovinos e bubalinos aqui no Rio de Janeiro.
A região norte e noroeste do estado tem os maiores rebanhos, né? Campos é o município com o maior número de animais, né? Seguido por Itaperuna, São Fidélis, né? Regiões com grande concentração de bovinos, porque são grandes áreas de pastagem, né? E a gente tem essa característica de ter uma criação de animais extensiva, principalmente. A gente ainda tem Macaé, na região centro-sul, Três Rios, tem uma grande quantidade de animais, no sul do estado, Resende, são os maiores municípios, né, em termos de criação de gado bovino.
O Paulo Henrique, só para a gente contextualizar aqui, a febre aftosa é uma doença infecciosa aguda, né, que causa febre e também umas vesículas, tipo aftas, na boca e nos pés aí dos animais, né, dos bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. Agora, as pessoas sabem o que, que é isso, elas sabem como é que elas devem proceder. Como você falou aí, tem que avisar, apareceu alguma coisa estranha no gado, tem que avisar, né?
Isso. A gente lançou recentemente, Hermelinda, um plano de comunicação que envolve todo o setor agropecuário, né, todos os representantes desse segmento, onde a gente repassa as informações sobre os sinais clínicos da doença, né, que envolvem, como você falou, essas aftas, né, salivação excessiva, dificuldade para caminhar por causa das feridas no casco, perda de peso, uma série de sinais clínicos da doença que o produtor precisa saber identificar. Como a gente não tem a doença registrada há muitos anos, muita gente nunca viu febre aftosa, né?
Sim.
E aí ela passa a ser um problema que a gente negligencia. E aí, como a gente tem doenças reemergentes, doenças que voltaram a aparecer em todo o mundo, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, a gente precisa estar atento e vigilante para a gente ser rápido numa medida de contenção da doença, entende?
Obrigada. Paulo Henrique, queria que você falasse como é que as pessoas podem tirar dúvidas aí com a Secretaria de Estado de Agricultura aqui do Rio de Janeiro.
Bom, nós temos 26 unidades da defesa agropecuária, núcleos de defesa agropecuária em todo o estado. Além desses 26 núcleos, nós temos postos municipais de defesa agropecuária, que são convênios que a gente tem com municípios onde nós não temos unidades nossas do estado, onde nós temos técnicos que estão capacitados para fazer esse trabalho. Além disso, a gente tem o apoio dos sindicatos rurais, da Emater, né, e de outras secretarias, como as de agricultura municipais, que auxiliam, né, na retirada de dúvidas, no repasse de informações. A gente também atende por um e-mail, que é o e-mail institucional, S de sapo, D de dado, A de amor, SDA, @agricultura.rj.gov.br. As pessoas podem enviar e-mail com suas dúvidas, vão ter vão ser bem atendidos, pode ter certeza.
Obrigada. Eu conversei com o superintendente de defesa agropecuária do Estado aqui do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio, Paulo Henrique Moraes. Obrigado, um bom dia de trabalho para você e sucesso aí na campanha.
Obrigado, Hermelinda. Eu chamo a atenção aqui, então, a todos os pecuaristas. De 1º a 30 de abril, assine todo o seu rebanho contra a febre aftosa, declare a vacinação dentro desse período. É a última vacinação que nós vamos fazer no Estado do Rio de Janeiro. No dia 2 de abril, teremos um lançamento de campanha, dessa última campanha, que vai acontecer no município de Carmo. Então, estão todos convidados também.
Obrigada, então, Paulo Henrique. Um grande beijo para você e sucesso aí na campanha.
Obrigado, querida.